Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues. Tá me zoando, palhaço.
Foi mal, eu tava jogando, foi
palhaço.
Mal.
Tô aqui também com Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E recebendo aqui a visita mais uma vez do nosso amigo Anderson da Rosa, direto lá do Meia Lua.
E aí, pessoal, beleza?
Hoje nosso papo é sobre videogame e produtividade. Praticamente a gente vai falar de procrastinação aqui, né? Essa que é a grande realidade. Mas se liga aí que é logo depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZone.me. Bom, galera, eu queria começar esse papo aqui pelo Sidão, porque eu sei que ele é o rei da procrastinação, o rei de parar tudo pra jogar um videogamezinho e trabalhar de madrugada, né, cara? Fala aí um pouquinho, Sidão, como é que é essa tua vida desgraçada.
Essa quarentena tá acabando comigo, cara. Pior que eu tô sendo mais produtivo, cara, eu tô trabalhando mais. Só que, porra, eu espalhei as 8 horas de trabalho pelas 16 horas onde eu tô acordado. Aí eu trabalho 2 horinhas, jogo 2 horinhas, trabalho 2 horinhas, almoço, aí jogo mais um pouquinho. E, cara, não sei se é procrastinar, eu inseri umas horas de jogo durante o dia. Acho que é bom pra dar uma relaxada também.
Não, eu acho que você se reorganizou no seu dia. Isso aí tá de boa. Contanto que você entregue, tem que entregar no final do dia, beleza.
Então, mas aí foi o que eu falei. Eu até tinha comentado isso com o JP antes, né? É bom, né, que você vê que você não fica trabalhando 8 horas sem parar, sentado, sem parar 8 horas direto. Mas quando você percebe, são 22h e você tá trabalhando, cara.
Tu falou isso, né, cara? A impressão que dá é que a gente trabalhou o dia inteiro. Na verdade, não trabalhou, né? Porque você intercalou com outras coisas. Mas da hora que você acorda, até a hora que você dormiu, tipo, você ficou trabalhando durante o dia, né, cara? Isso é foda, né?
E a gente vive muito essa rotina de acordar e ir pro trabalho, depois voltar. Quando você volta, o trabalho tá em casa, você não vai fazer mais nada com relação ao trabalho. Vai, enfim, arrumar a casa, vai comer, vai fazer alguma coisa até a hora de dormir. A sensação que meio que a gente fica fazendo isso também é de que eu acordei e comecei a trabalhar e só parei de trabalhar quando eu fui dormir. Que é o que é, porque é a realidade, porque tu vai fazendo coisas picadinhas ali e acaba acontecendo isso.
Eu antes, assim, eu fazia muito isso também, né, no começo da quarentena, né, trabalhando em casa direto, só que o meu volume de trabalho era um pouco menor do que é hoje. Então, quando eu sentia que eu tava meio assim, ah, tô precisando dar uma relaxada, descansar, eu não ficava, tipo, ah, mudando de janela e fazendo outras coisas, tá ligado? Falava assim, não, então beleza, eu vou parar aqui, vou jogar 2 horas, depois eu volto e pum, meto bronca e termino logo essa porcaria. E aí era até melhor, porque, tipo assim, eu descansava a cabeça, relaxava um pouco e voltava e descia a lenha no trabalho. Só que agora não tá dando nem mais pra fazer isso, cara. Então, eu sinto falta de dar essa paradinha durante o dia pra poder dar uma relaxada, dar uma descansada, cara. Eu não sei se vocês têm esse hábito também de parar pra jogar um pouquinho, como é que tá rolando aí, Oda? Você, inclusive, que sugeriu essa pauta, cara. Né, cara? Chora tua mágoa aí.
Eu não, Antônio Fagundes, foi o Antônio Fagundes que sugeriu.
Antônio Fagundes, cara.
Até falei em off, eu repeti aqui. É, porque é o seguinte, saiu uma entrevista dele lá, falando, né, sobre o que ele andava fazendo na quarentena e tal, e ele falou que ele viu os filhos dele jogando videogame, né, ele falou, meu, mas por que que essa molecada perde tanto tempo na frente desse videogame? Eu vou ter que ver o que tá rolando, o que é. Aí ele descobriu o God of War, que ele ficou viciado, e ele não fazia mais nada. Ele só ficou jogando God of War. E aí, durante o comentário, ele fala assim, é uma coisa muito boa, é muito bom jogar e tal, tem toda aquela história mitológica, ele ficou contando, né? Uhum. E aí ele fala assim, no final ele termina dizendo assim, é tão bom e tão assim, viciante, tão gostoso de jogar, que você acaba deixando todas as outras coisas de lado. E aí ele viu que ele parou de escrever, de ler livro, e só ficava jogando. Aí ele decidiu dar um tempinho, porque ele tava viciado. No meu caso, cara, eu tenho um sério problema com isso.
Cara. É mesmo,
sério,
cara?
Sério problema. E, assim, não é só videogame, mas videogame é o maior causador, porque se eu tenho lá, no meu dia, 3 atividades pra fazer, cada uma tem, sei lá, 2 horas, eu falo, dá pra jogar um pouquinho antes. Eu não faço contrário. Eu não termino as coisas que eu tenho pra fazer pra, por exemplo, começar a jogar. Deu vontade, eu ligo lá o videogame, pai, fico jogando. Aí fico no relógio lá. Ah, tá. Mais meia horinha. Mais meia horinha. Aí chega no final do dia e falou, mano, não vale mais a pena começar a fazer outra atividade, porque eu não vou terminar hoje. Então amanhã eu começo. E aí no outro dia, é a mesma coisa, cara. Eu tenho que ficar me policiando, porque isso aí, cara, assim, estraga a minha rotina completamente.
Eu sigo um ritual assim. Cara, eu só paro pra jogar jogar se eu tiver pelo menos 2 horas pra jogar. Se eu puder jogar durante no mínimo 2 horas seguidas. Esse negócio de parar um pouquinho, meia horinha, pra fazer uma parada, pra jogar meia horinha, pra mim não rola não, cara.
É, mas nem se for um joguinho casual, cara.
Então, o que acabava acontecendo é, tem meia horinha aqui, vou jogar meia horinha, um joguinho casual. Eu passava dessa meia hora, cara. Eu não conseguia me policiar pra desligar depois de meia hora, entendeu? Porque às vezes, cara, dava os 30 minutos, você tava no meio de uma fase, sei lá, alguma coisa. Ah, mais um pouquinho. Aí, porra, mais 10 minutos. Aí daqui mais 15. Mais 15, quando tu viu, eu joguei as 2 horas, entendeu? Só que eu não podia jogar porque eu realmente tinha que estar fazendo alguma coisa durante aquele evento, durante aquele tempo. Então, assim, eu tento criar agora pausas onde eu possa realmente sentar e jogar um bom tempo, né? Então, sei lá, hoje eu acordo mais cedo. O que eu tô fazendo hoje durante a rotina da quarentena? Eu acordo mais cedo, faço levantamento das coisas que eu tenho que fazer durante o dia, as atividades que eu tenho que fazer do trabalho. Vou tomando café e fazendo. Dou um sprint logo de manhã pra, na hora do almoço, aí eu almoço. Eu já faço, geralmente eu faço comida no domingo pra pelo menos uns 3 dias, né? Aí depois faço na quarta mais uns 3 e por aí vai. Aí eu almoço rapidinho e tiro, cara, 2 horas de almoço. Aí 2 horas jogando. Aí eu volto, faço a mesma coisa à tarde. Aí à tarde, às vezes, deu uma pausinha lá pras 4h30, 5 horas. Aí eu jogo mais 2 horinhas. Vou pra fazer alguma coisa e fico ligado pra ver se aparecer mais alguma demanda até o final do dia. Não apareceu, encerro o trabalho. E geralmente depois de comer ali, lá pras 10 horas, se não tiver a gravação do Warpcast, lá pras 10 horas eu dou mais uma jogadinha aí de umas 2 horinhas até a hora de dormir.
O CD do FIFA do Sidão não para de girar.
Não para de girar, cara.
Então, aí isso aí é bom você falar, cara, que isso me levou... Eu parei de jogar futebol nos últimos meses. Pelo menos nos últimos 2 meses. Por quê? Os jogos de futebol, jogo competitivo no geral, Fall Guys, Gran Turismo, eu jogava PES, não jogava FIFA, Pro Evolution e tal, eles estavam me levando pra um outro tipo de procrastinação. Os jogos que eu tenho de história mais longos, né, que vou levar aquele jogo que você leva 50 horas pra terminar, eu tava deixando eles de lado, porque eu só jogava esses joguinhos competitivos rapidinhos, porque era divertido. Você ligava o videogame, não tinha que prestar muita atenção, já tava jogando, né, não tinha aquela história, não tinha que fazer nada. E eu comecei a deixar os outros jogos de lado, cara. Então, eu tava procrastinando de jogar videogame.
Caraca, aí eu cúmulo, cara.
Já aconteceu.
Procrastinando de jogar videogame, jogando videogame, cara.
Eu ficava só jogando, cara. Às vezes, sei lá, eu, durante uma semana, eu jogava, sei lá, que eu joguei bastante. Durante uma semana, eu acabava jogando, sei lá, 40 horas de Pro Evolution. E, pô, 40 horas, tu fecha um jogo grande, né, cara?
Fecha mesmo. Esse é o meu problema com Street, mesma coisa.
Eu dei uma pausinha nesses jogos competitivos, jogos multiplayer no geral. E, cara, rapidinho eu fechei alguns jogos que estavam na fila um tempão. É o limite da procrastinação, cara.
Eu achei que com esse período todo eu ia pegar e ia conseguir. Tá certo que minha rotina de horários não mudou tanto, porque eu tenho que manter o meu horário mais ou menos fixo, porque como, mesmo que eu tô trabalhando remoto, totalmente remoto, por causa do grupo de risco, os meus colegas continuam trabalhando lá presencial no mesmo horário de sempre, e eu tenho que dar suporte pra eles, continuar fazendo essas coisas todas, né? Então eu tenho o meu horário mais ou menos fixo ali, né? Só que tava perdendo um pouco, muito foco, porque, tu tá lá no trabalho, tu foca mais no trabalho do que qualquer outra coisa, né? Eu consigo, tava fazendo as minhas coisas, aconteceu de eu trabalhar mais além do que o meu horário várias vezes, assim, porque, tá fazendo algum acesso remoto no lugar e dá problema e vai ficando. Se eu tivesse no meu trabalho lá, eu ia dar o meu horário, ia levantar e ia embora. Quando eu via, eu continuava e ficava. Só que também o foco, que agora eu descobri que eu fiquei meio assim, eu deixo uma live rodando ali do lado, às vezes, assim. Então, tá rolando ali do lado, sabe? Tô trabalhando, tô com o ouvido lá na live. De vez em quando, assim, já aconteceu de eu quase mandar uma resposta que eu ia mandar no chat da live lá, que alguém falou alguma coisa. Eu quase mandei pra pessoa que eu tava fazendo acesso remoto.
Mano, que perigo.
Quase aconteceu. Eu quase dei o enter, daí eu olhei e peraí, não vai entender nada o que eu tô escrevendo.
Caraca, mandou um Knube pro chefe, né, cara?
Mas aconteceu também, assim, quem diria, eu nunca fui ligado em muita coisa, muito jogo online e tudo mais, nunca fui tão ligado nisso, né? Mas, Fall Guys me pegou de um jeito que eu não imaginei que ia ser pego por um jogo. Eu joguei o beta, tive acesso ao beta, acabou o beta, eu queria continuar jogando o beta e eu não vi a hora do jogo lançado. Isso eu acho que nunca aconteceu. Quando dava oportunidade, eu tava abrindo o Fall Guys pra jogar. Agora eu dei uma parada, mas assim, se eu deixar a Steam aberta e saltar ali, Fall Guys, daqui a pouco dá aquele clique e eu vou jogar um pouquinho. Então eu já tenho deixado a Steam mais fechada já pra evitar de dar um clique, mas eu achei que eu ia virar muito jogo mais, assim, mas acabou que não. Eu acabei vendo mais lives, assim, ou jogando coisa mais que nem o próprio Fall Guys, me pegou muito, muito, assim, o jogo me pegou. E é um jogo tão, se tu parar a pensar, ele é simples, mas é Olimpíadas do Faustão, gente.
Ah, não tem como negar, né, cara?
Só quem viu o Olimpíada do Faustão que sabe, cara.
Eu vi um vídeo muito bom, cara, que era o universo paralelo. Tipo, um bonequinho do Fall Guys sentado, na, tipo, jogando videogame, enquanto passava a Olimpíada do Faustão, como se fosse o jogo que ele tava jogando, tá ligado? É uma troca, assim, do universo, cara. Eu achei do caralho.
Nossa,
assim,
muito bom.
Eu continuo jogando mal o Fall Guys.
Ah, mas né?
Não consigo ganhar a Dita da Coroa, perdi várias vezes, fico indignado, mas não largo do vício.
Então, foi engraçado que eu joguei 4 vezes esse jogo, eu acho, né? E aí, o meu cunhado veio aqui buscar minha sobrinha e tal, e eu falei, meu, tem um jogo muito legal, vou mostrar pra você, rapidinho. Aí eu peguei pra mostrar, aí quando eu vi, eu já tava lá nos últimos, falei, mano, vou pegar essa coroa. E aí eu consegui pegar a coroa. Falei, caralho, consegui. Só que, assim, você conta muito com o fator sorte também, porque você depende das outras pessoas, né?
Tá, é.
Mas é super divertido, é bem legal.
O Anderson tava falando aí negócio de trabalhar mais, eu lembrei que o Sidão teve um dia aí que ficou 48 horas na chamada, o Sidão.
Eu tive um dia fudidaço, cara, tive um dia fudidaço que deu muita merda. E, tipo assim, ninguém podia desligar, né, cara? Então a gente ficou direto, 2 dias direto na mesma chamada de áudio.
Nossa. Caraca, mano, que foda. E os caras tudo lá no campo do Pest esperando. Você tá valendo, né? Caraca, que sacanagem, hein? O juiz aqui olhando pro relógio, porra, mano, não vai começar isso, né?
Vou dar WO nessa porra. Assim, dá pra gente, de alguma forma, usar o videogame durante o dia e até horários intercalados, e mesmo assim, não perder a produtividade, na opinião de vocês, usar ele como uma válvula de escape? Ou ele realmente é uma coisa que suga a gente, tipo assim, tipo, não dá pra largar, é um erro, digamos,
cara,
assim?
Eu acho que vai muito do perfil da pessoa e do jogo que você está jogando. Meu, tem duas pessoas aqui que são contrastes nítidos, que sou eu e o Sidão. O Sidão, ele espalha as horas dele e ele consegue ser produtivo ali jogando.
Eu passei a ser mais produtivo, cara, pra dizer a verdade.
Aí, ó.
Sabe por quê? Quando eu trabalhava 8 horas direto, chegava 17 horas, a energia acabando, sabe? A estamina ia acabando.
Sidão, isso é uma realidade, cara. O bagulho de trabalhar 8 horas, isso é coisa que não existe, tá ligado? Tua produtividade vai caindo durante o dia.
Picotar o trabalho foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, cara. Assim, eu tô rendendo muito mais, entrego muito mais. Eu consigo sentar depois das 2 horas. Depois que eu joguei, cara, voltei, agora vou sentar pra trabalhar. Boto o fone, tô sozinho em casa, mas boto o fone, boto música, só paro daqui 2 horas. Trabalhei 2 horas sem parar aqui. Quando eu sinto que tá caindo a energia de novo, eu levanto, ou vou, sei lá, assisto um anime ali, 20 minutinhos, volto. Eu tô tentando sempre quebrar as atividades ao longo do dia, tanto de me distrair, quanto de trabalhar também.
É, então, no meu caso, o que acontece? Não com trabalho, eu trabalho até que não muito, porque eu tenho um sério problema de falta de atenção. Então, minha cabeça começa a divagar, eu começo a pensar em outras coisas e eu não consigo me concentrar.
A internet, ela acabou com a atenção das pessoas. O Twitter, ele suga as pessoas.
É, mas o meu problema não tem a ver com mídia, com rede social. É a cabecinha que não funciona direito mesmo. Então, o que acontece? Antigamente, eu começava a trabalhar em casa e tal, eu não conseguia, por quê? Porque qualquer coisa me distraía. E até mesmo lá no trabalho mesmo, no escritório. Então, o que eu comecei a fazer? Ouvir muita música durante o trabalho. E aí, eu uso aquele sistema Pomodoro, já ouviram falar?
Cara, eu usei.
Você bota o reloginho do tomate lá.
Isso é muito bom, porque ele te dá descansos, né? Tipo, tu tem que trabalhar full, tá ligado? E ter o descansinho ali, tem que respeitar o horário, cara. Dá muito certo.
Exato.
Isso, pra o pessoal que nem o Oda, assim, né? Que tem mais dificuldade de focar, é melhor porque os intervalos são menores, entendeu? Eu não sei se... Eu acho que o Oda não consegue ficar 2 horas direto fazendo uma parada, né?
Não consigo.
Então, Pomodoro funciona melhor, porque é 25 minutos só.
Isso mesmo. E você também pode redimensionar esse tempo, tanto o tempo de descanso quanto o tempo de atividade. Aí o que eu faço? Atividade, 25 minutos. Descanso, 5 minutos. Durante o trabalho, né? Esses 5 minutos eu uso pra ver rapidinho alguma coisa na rede, se tiver que ver, responder mensagem ou fazer algo que eu consiga começar e terminar em 5 minutos. E aí eu volto pro trabalho, mais 25. Aí no final dos 4 pomodoros você tem 15 minutos de descanso.
É uma premiação, né, cara? Você sente que tá premiado pelo aquilo, né?
Exatamente. Pô, consegui. Agora eu vou... Você tá gamificando suas atividades.
Sim, sim. E, cara, tem app que faz gamificação mesmo, de tipo, você pontuar, passar de nível. Eu não lembro o nome agora, mas é um negócio muito bacana, cara.
Eu vi um de... Parecia um RPGzinho de atividades.
Que eu vi, cara.
Aí você escrevia as atividades, e cada atividade que você conseguia passar, você ganhava item, você fazia o personagem avançar no tabuleiro, sei lá o que que era, lá na estradinha. E eu usei por um tempo isso aí também.
Eu não gosto disso aí não, cara. Eu gosto de jogar videogame de verdade, eu não gosto desse negócio de...
Não, na verdade ele te recompensava pela atividade que você fazia. Então, pra quem tem algum tipo de desvio, problema, algum déficit aí de atenção, isso aí até que resolvia, era bem bacana. Só que pro trabalho, beleza, não tem problema. Agora, pra qualquer outro tipo de atividade, tipo, aqui em casa, por exemplo, puta, eu peno, cara. Ontem, a gente gravou o podcast junto. Aí eu saí, eu falei assim, meu, eu vou terminar o Extra Zone. Mas antes, eu vou dar uma ligadinha no PS4.
Fudeu, cara.
Aí, não, escuta essa. Aí eu peguei e falei assim, putz, tem um jogo que eu comecei e não terminei, e eu, cara, eu tô me punindo por isso, porque como eu ainda não terminei esse jogo, que é o Uncharted 4, todo mundo terminou, menos eu só zerei esse jogo porque eu parei de jogar Street Fighter, mano, e porque eu procrastinei pra caralho esse final de semana. O que aconteceu? Eu peguei e falei assim, vou dar uma jogadinha, aí lá, episódio 14, acho que tava, falei assim, ah, deve terminar no 15, 16, 17, eu zerei hoje de manhã,
que são 24, né, cara, uai?
São 24, cara, e é uma puta história legal, tá, eu, meu, aí você quer ver mais, quer jogar, aí ó, louça na pia, sujeira de gato pra limpar, sofá desarrumado, enfim, toda aquela rotina que a gente tinha que pegar e limpar e fazer as coisas, eu joguei isso, tudo isso de lado pra terminar o jogo. Aí que eu terminou o jogo, eu falei, cara, fudeu, agora vou ter que correr.
O Rodrigo Faro se deu bem no final do jogo e tu se fudeu que teve um monte de coisa pra fazer depois.
Rodrigo Faro.
É muito bom, cara, essa estatuazinha.
É muito bom, cara. Aí o que que eu fiz? Eu terminei o jogo, eu falei assim, putz, porque aí quando eu pego alguma coisa pra fazer desse tipo, da qual me dá alguma recompensa, algum prazer, eu não consigo parar. E aí o videogame, ele é isso. Ele é muito baseado em recompensa. Então, a cada desfecho, eu queria jogar mais. Só que quando terminou o jogo, aí eu falei, beleza, agora eu estou livre pra fazer o que eu realmente tenho que fazer. Mas aí eu comecei a lavar louça, aí limpei chão, minha casa, não sei o quê. Voltei a fazer as gravações que eu precisava fazer pro Extrazone e tal. E aí, ainda tô nessa. Só que eu tenho esse sério problema. Aconteceu a mesma coisa no sábado com Zelda...
Link's Awakening?
Link's Awakening. Mesma coisa, eu comecei a jogar, cara, levava o Switch no banheiro, velho.
Não, mas Zelda é um problema sério, cara. O Zelda, ele te traga e ele não te solta nunca.
Nossa,
mais, cara.
Nossa, cara, eu tenho um problema sério com o videogame. Eu tenho que definir melhor minhas agendas, meus intervalos de lazer, pra eu não cair nessa emboscada de novo.
Eu, esse problema do Oda, eu não tenho tanto, porque eu, justamente o meu problema é foco. Eu, mesmo que eu comece um jogo, eu adoro. Eu, às vezes, eu simplesmente desligo dele e depois passo um tempão sem voltar. E daí eu começo outro e fica tudo pela metade as coisas. Eu, pra mim, é muito difícil fazer isso, assim. Eu tô me policiando mais, assim, pra ver se eu consigo fazer as coisas mais... Porque senão eu fico com um monte de coisa começada e não termino nada.
E sabe o que é foda nisso? É o seguinte, às vezes você pega um jogo porque tá na promoção, tá ligado? Ou você pega caro porque você tá com vontade de jogar e tal. Aí você pega ele, pum, bota ali, joga uma horinha, fala, pô, maneiro. E aí tu fica um ano, tá ligado? Sem jogar. É, e quando tu vai ver, foda, depois de um ano, ele tá um quarto do preço que tu pagou. E aí, tipo, tu pagou de bobeira. Ainda tem esse problema.
Exato.
Cara,
eu sou o rei de fazer isso, cara. na Steam aqui, ó. Jogando dinheiro. E a mesma coisa. Um outro exemplo que o Anderson falou, putz, você me descreveu também. Porque assim, eu parei pra jogar esse jogo e foi algo que me prendeu e eu fiquei. E eu falei, eu me policiei e falei assim, vou terminar, beleza. Só que acontece, eu tenho um monte de jogos que eles estão inacabados. Ó, Resident Evil 7. Eu comprei quando saiu. Eu não terminei esse jogo ainda. Tá lá, parado.
O meu 6 tá lá no PS3 ainda, Oda.
Isso aí eu não sofro não, cara. Eu, principalmente esses jogos mais de história, eu até intercalo, tipo, o problema todo é que eu não consigo ter essa disciplina de me manter jogando os dois, né? Mas geralmente o que que eu fazia? Eu tava jogando um jogo de história mais pesado, um RPG, uma coisa assim, intercalando com um jogo multiplayer. O problema é que, como eu falei, o jogo multiplayer, ele começa a roubar todo o tempo pra ele, cara. Esse é o problema.
Cara.
Porque, como eu falei, é fácil. Você não tem... Você liga o videogame e já tá jogando. Às vezes o jogo... Principalmente jogo de RPG, eu tô jogando Dragon Quest. O Dragon Quest, cara, você leva uns 5 minutos pra começar a jogar, porque ele vai te contar, você vai ter que fazer loading aqui e ali, tu vai sair lá na última cidade onde você tava, tu precisa voltar pro ponto onde você tava a última vez. Enfim, vai levar um tempo pra você voltar a batalhar. Então, é muito cômodo jogar esses jogos multiplayer que muito rápido. Menos Street Fighter V, que você tem que entrar no lobby, esperar alguém te aprovar e dá muito trabalho.
E olha lá, sentia indireta, hein? Não, mas se tu botar na partida lá, cara, ranqueado, é rápido, não demora pra aparecer não, cara.
Não, dependendo do horário do dia, é rapidinho, cara, você não fica sem jogar.
Então, mas aí eu tenho que ir lá configurar o raio do meu controle Legacy. Às vezes não funciona, volta. O controle fica desconfigurado, demais, porra, fodeu. Mas no geral eu consigo me manter atento a uma história, cara. Eu acho que... Eu, na real, eu não consigo lidar com dois jogos de história ao mesmo tempo. Eu vou me enrolar.
Eu costumo alternar, cara. Eu pego um jogo que é grande, mais denso, e vou intercalando com um mais de boa, tá ligado? Por exemplo, tava jogando muito No Man's Sky, tipo, como jogo principal. E o Streets of Rage eu jogava, assim, nos intervalos, até porque pra abrir os personagens. sazonais e tal, não sei o que, então ficava meio de boa, né?
Joguei uma vez, zerei, desinstalei. Sabe que é o meu...
Já era, né?
Tu não tem amor no coração mesmo, né?
O único jogo que eu jogo de novo é GTA. Quando eu comprar o PS5, eu vou jogar GTA V de novo.
Caraca! Mas eu entendo que o Sidão tá falando de jogar. Hoje eu entendo porque aconteceu. Eu fiquei pensando muito no que ele tinha falado há episódios atrás. Que a gente joga uma vez, depois a gente quer rejogar e tal, e acaba não jogando os outros jogos. E eu terminei o Link's Awakening nesse final de semana, do Switch, né? E eu falei, pô, mas eu quero fazer 100% e tudo. Só que o Uncharted 4 tava me esperando. Eu falei, cara, não vou. Tchau, foi uma ótima experiência, gostei, adorei o jogo, joguei com o Petinho como eu queria, de cabo a rabo, mas eu vou partir pra outro. Aí, o que eu pus na minha cabecinha? Eu falei, já sei o que eu vou fazer pra não procrastinar jogo. Agora nem o problema é nem procrastinar as atividades que você tem com os jogos, mas procrastinar um jogo com o outro. O que eu tô fazendo? Tô zerando um jogo de cada console por vez.
Isso aí é dilema de rico, né, cara? Calma aí, também.
Não é rico. Pô, são anos aqui, ó, comprando console a console.
O Ada chega em casa, bota um copo de conhaque e aí olha ali pra ver qual videogame que ele vai jogar.
Sem do charuto, né?
De roupão, né, cara?
A tacinha do conhaque, assim, entre os dedos. Assim, sabe?
Eu falei, consoles, mas pode ser emuladores. Isso aí tanto faz, cara. Beleza, fast cards, não sei. Mas é o sistema, vamos falar assim. Eu jogo um jogo por sistema. Agora eu jogo, vou zerar, que nem eu terminei esse do PS4, vou pegar um outro. Terminou esse, eu pego um outro que tá lá na fila, que tava parado. Porque se eu não me organizar, mano, eu descambo. Aí ficou só jogando jogo, igual você não falando, só jogando jogo online, ou então fazendo outras atividades. Eu já fiquei sem jogar videogame 6 meses, cara.
É mesmo, cara?
Não, sem jogar nada. Porque eu tava fazendo, quando eu tava com um canal no YouTube, fazendo outros projetos. Então eu tava dedicado. Esse é o meu problema. Quando eu pego uma coisa pra fazer e tô dedicado, o resto, nem outra coisa. Mano, eu nem durmo, na verdade. Eu fico fazendo aquilo. E isso é um problema. E aí, mesmo aí que acontece? Quando a gente joga esse cenário pro videogame, fudeu. Por quê? Tô jogando um jogo específico e tô louco pra terminar. Blasphemous. Puta, Blasphemous foi assim, eu não dormi. Eu virei a noite jogando Blasphemous, cara.
Caraca.
Aí tinha um monte de coisa pra fazer. Tinha coisa em casa pra fazer, tinha... Mano, atividades que todo mundo tem, né? Arrumar casa, fazer não sei o quê e tal. E eu fiquei jogando Blasphemous, eu virei a noite, cara. E é aquela velha história. Vou jogar só uma horinha.
Não existe jogar só uma horinha.
Então, aí passa meia hora. Aí passa mais meia hora. Você aí vê o final do dia e fala, já que não deu nada pra fazer hoje, eu vou continuar jogando. Aí virava noite, mano. Foda. Problemático
isso. É foda. O Sidão, ele falou sobre a questão de jogos competitivos, jogos online e tal. Vocês acham que por ele depender também de um pouco mais de dedicação, porque quando ele passa a ser competitivo, você tem aquele lance da quantidade de horas diárias que você treina nele, né? Por exemplo, Street Fighter V. Quanto mais tempo você fica sem jogar, mais você perde o tempo, perde as manhas e tal. E aí você meio que se sente obrigado a voltar pra aquele jogo. Isso é um fator que atrapalha vocês de falar assim, caraca, maluco, eu não tô jogando, tá ligado? E eu tô procrastinando com o trabalho em vez de estar jogando e treinando o meu Street Fighter aqui, tá ligado? Isso pega vocês um pouco no competitivo ou não?
É verdade, porque tava eu e meu camarado, Pedro, um salve pra ele aí se estiver ouvindo, a gente tava jogando o... Ai, meu Deus, aquele jogo lá que são os dois caras que tem que sair da prisão?
Prison Break.
Não, quase um Prison Break.
É, A Way Out.
A Way Out. A gente tava jogando, aí quarentena também e tal, cada um na sua casa, vamos jogar, porque esse jogo pra jogar de dois é essencial, né? Tipo, você precisa de uma outra pessoa pra jogar.
Não tem como jogar sem outra pessoa.
Tipo Overcooked, assim.
Não existe single player.
Ah, tá, entendi.
Não tem. Tipo, se você vai jogar esse jogo, você obrigatoriamente tem que jogar com mais uma pessoa. Nossa, sempre joga de dois. E aí eu peguei e falei assim pro meu camarada, falei, Pedrão, você já jogou The Division? Aí ele, não. Mas você gosta de dar uns tiros, pá, não sei o quê. Você curte, eu sei que você gosta. Pega aí, tá na promoção. E aí a gente tem as contas compartilhadas. Ele falou, vou comprar aqui e você baixa aí. Eu falei, beleza. Baixei, putz, aí já começou. Pô, vamos ver se o fulano quer jogar também. Aí chamou outro camarada, vamos ver se o outro... Aí fechou o time. E os caras não param. Os caras já estão no 2. Zeraram um, foram pro 2.
Caraca.
E assim, eu falei assim, pô, quando a gente vai voltar a jogar Royalt, mano?
Tu apresentou a droga e agora tá arrependido.
Já era. Mano, os caras ficaram viciados.
Vocês ficam escutando o Sidão, dá nisso aí, cara.
Não,
Sidão,
os caras ficaram viciados.
Ganha dinheiro pra fazer propaganda.
Os caras ficaram viciados, meu. E aí, a gente não conseguiu mais jogar os outros jogos que a gente tava jogando junto. E é verdade, quando você pega um jogo online, é foda, cara. Pra você voltar pros jogos de campanha mesmo, single player e tal, você não consegue.
Cara, eu fiz 300 horas do The
Division. Caraca, mano. Os caras devem ter passado já. Os caras, Se juntar um e o dois, eu acho que deu até mais, os caras não param.
Eu não gostei do dois, cara. Aí, tipo, depois eu parei pra parar de jogar. Mas tem uma galera que eu conheço, que, tipo, jogava comigo na época, que segue jogando até hoje, cara. A galera ficou animadona.
É, então. Eu tinha uma análise de um jogo pra fazer, e o Fall Guys me atrapalhou na análise. Muito,
cara.
Muito, porque eu não conseguia, eu não queria jogar o jogo. Porque eu tava mais afim de jogar o Fall Guys. E eu tava querendo jogar. Ah,
você não tinha jogado ainda. Não tava na fase de escrever ainda, não. Tava na fase de jogar e você não conseguia jogar.
Tava na fase
jogar.
De jogar ainda. Jogar, e foi difícil, porque além do que, é um estilo de jogo que não é o... Que, primeiro que o jogo era difícil pra caramba, e eu já não sou um muito bom jogador. Então, juntou com a raiva do jogo de tá passando raiva. Tipo assim, às vezes eu tava com muita raiva do jogo, daí eu pegava, eu vou jogar Fall Guys. Daí ia pra desestressar, e daí ali passava um tempão, e
nossa,
eu... E a análise lá parada, sem eu jogar. Eu demorei muito pra analisar o jogo, porque me consumiu mesmo muito tempo o Fall Guys. Né? Atrapalhou demais a minha análise, assim, pra fazer. Porque chegou junto, tipo assim, a análise chegou junto com o lançamento Fall Guys, tudo meio junto, e uma coisa atrapalhou a outra. Mas é a primeira vez que isso me acontece, né?
Cara, você tocou num assunto bacana também, porque todos nós aqui, a gente acaba produzindo conteúdo, né? E obrigatoriamente a gente tem que parar em um tempo, né? De acordo com o conteúdo que vai produzir e tal, pra poder jogar e de repente ou escrever ou preparar pauta, etc e tal. E aí eu queria saber de vocês se vocês conseguem se organizar pra isso, tá ligado? E quando vocês pegam esse jogo pra jogar, se vocês... O Roda já tá falando que não com a cabecinha. Se vocês conseguem, por exemplo, eu vou jogar 2 horas desse jogo, 3 horas, 4, e aí, tipo, retornar pro que tava fazendo, tá ligado? E passar pra próxima etapa, ou tipo assim, vou dar um exemplo do Anderson. Você vai jogar um jogo ali que ele tem 2 horas de duração, tá ligado? E aí depois você vai escrever. E aí passa as 2 horas, tu gostou tanto que você quer continuar jogando. Tipo, tu consegue parar e escrever, ou tipo, não, eu vou ficar mais e acaba indo de vez, cara.
Às vezes eu acabo indo mais. Essa coisa de organizar, às vezes, assim, é complicado. Mas já aconteceu o jogo de eu pegar, assim, e, por exemplo, assim, não gostar tanto do jogo, e daí se tornar meio assim, eu tenho que fazer, tenho que terminar, pelo menos, pra... E ser, às vezes, meio maçante algumas coisas, assim, ó. Um jogo ou outro, assim, que não foi muito legal, assim, e eu foi meio maçante, assim. Mas quando o jogo é bom, é mais fácil de tu passar mais tempo depois, mas eu tento, quando eu tenho análise, focar o máximo possível na análise e tentar não jogar outras coisas, né? Eu tento focar pra acabar o mais rápido possível, pra, né? Até por causa de prazo e tudo mais, depende muito do jogo, né? Tem jogos que tu tem o prazo um pouco mais apertado, outros tu não tem um prazo muito, né? Varia muito. Mas que nem, por exemplo, esse último não tinha um prazo tão específico, mas passou muito mais do que deveria ter passado, sabe? Mas eu tento me organizar pra me focar no jogo específico, tento não jogar outras coisas enquanto isso e já tento intercalando. Às vezes, joguei uma boa parte, já faço um rascunho já pra deixar um norte, já pra ficar mais fácil pra escrever depois, né? Porque se deixar tudo pro final, não rola, né? Pelo menos eu não consigo, né? Mas é engraçado, às vezes, assim, porque às vezes a gente pega uns jogos que não é muito legal e a gente tem que ir até o final, né? E vai, assim, aquela coisa meio maçante, né? Mas, no geral, eu tento me focar no jogo que eu tô analisando, até pra ir mais rápido também, né? Mas dessa vez não rolou.
E isso acaba sendo um efeito dominó, né, cara? Porque, assim, nenhum de nós aqui que tá participando hoje tem essa produção de conteúdo que a gente tá falando como atividade principal, né? Como a gente tem outro trabalho, a gente faz outras coisas e tal. E aí, quando você estica essa tua atividade que você faz da produção de conteúdo mais, você atrapalha a tua produção de conteúdo e, de tabela, atrapalha o teu trampo também. E aí, como o Oda falou, de tabela, atrapalha as coisas que você tem que fazer em casa, meu irmão. Então, é um em cima do outro, cara.
É tipo o JP, que eu pedi pra ele assistir a saga Frieza pra gente gravar, e ele foi ver até o final do Super.
Nunca aconteceu isso. Tinha muito tempo que eu não via, cara. Aí eu não aguentei, não. Eu falei, já tô aqui, porra, tá maneirão.
Já tô aqui, são só mais 300 episódios, só.
Não, foi muito bom.
Mas assim, a gente sempre tenta presentear a gente com alguma coisa, no final das contas, né? A gente tá fazendo atividade, é aquela grande frase, né? Do eu mereço. Eu sou assim. Eu faço uma coisinha e falo, cara, eu
adoro
mereço,
fazer isso com comida, cara.
É.
Passei um dia estressante, porra, eu mereço uma pizza, tá ligado?
Termino uma atividade e aí eu faço assim, cara, eu mereço dar uma jogadinha, porra. Trabalhei pra cacete, tipo, meia hora. Dá uma jogadinha de uma hora agora, né? Resolvi um monte de problema. Dois. Aí você pega e vai. E é foda, a gente sempre tem esse negócio de tá se presenteando, né, com as coisas e acaba procrastinando também. Isso é foda.
É o que conversa, ó, com o lance da recompensa, né? Não deixa de ser uma forma de se recompensar, né?
Isso, é se você se recompensar por alguma coisa. E às vezes você acha que a recompensa tem que vir antes. Você chega num nível que é esse, que é o meu. Não, olha a minha cabeça como era antes, cara, que agora eu melhorei. Mas era assim, né? Tipo, cara, eu vou fazer o que eu quero primeiro, porque se eu fazer o que eu tenho pra fazer, eu nunca vou fazer o que eu quero. Olha a cabeça doente. E aí eu fazia o quê? Começar a me divertir, fazer qualquer outra coisa e não o que eu precisava, achando que se eu começasse a fazer aquilo que eu realmente precisava fazer, ia ser tão desgastante, ia demorar tanto que eu não ia ter tempo de me satisfazer. E aí eu começava a colocar várias regras relacionadas a isso pra justificar a minha jogatina. Olha o nível que chegou. E você vê que você tá no fundo do poço de procrastinação, quando você começa a fazer a atividade que você tem que fazer e fala, caralho, não vai dar tempo. Ou então você fala, puta, por que eu não comecei a fazer antes, cara? Isso aqui ia sair tão melhor, ia ser tão mais refinado. Sei lá, eu ia limpar tão melhor essa louça aqui e eu fiz de qualquer jeito porque eu fiquei procrastinando. Quando você tem esse tipo de sentimento, cara, procura ajuda. Porque você é um procrastinador de natureza, cara. Cara, é foda, cara. Pra eu sair dessa rotina aí de auto-recompensa foi difícil, cara. Bastante.
Tem alguma forma que você... Um remédio que você usa pra se organizar, alguma coisa que você se força a fazer, que é pra conseguir colocar as coisas nos eixos? Ou, tipo, tu é caso perdido mesmo?
Cara, é foda. É assim, na verdade, a minha organização é uma montanha russa. Tem momentos que eu tô hiper produtivo, aí eu caio e vai indo assim. Só que uma coisa que vem me ajudando muito é justamente separar horas do meu dia pra determinadas atividades. Vem fazendo isso. Então eu dedico, vai, sei lá, uma hora pra eu estudar, que eu estudo bastante, então uma hora eu fico de estudo. Pá. A uma hora é pra eu jogar. Eu até coloquei agora 45 minutos.
Pra estudar?
Pra jogar. Ah. Não vai dando muito certo. Mas eu tô conseguindo manter uma linha. É colocar horários pra cada coisa. É que assim, às vezes, cara, vai ter dia que você não vai estar com saco pra fazer certas coisas. E esse é o problema. Sei lá, você queria, eu coloco lá pra eu... Uma hora do dia dedicada ao Warpcast, ao Warpzone. Tudo que for referente ao Warpzone que eu tenho que fazer, eu faço dentro daquela uma hora, certo? Beleza. Só que aí eu tenho uma hora de estudo também, que eu fico estudando durante uma hora, todo dia. Vai ter dia que você não vai querer estudar. E aí, o que você vai fazer? Vai jogar videogame. Ah,
claro.
É isso que acontece. Mas assim, organizar a minha agenda, meus horários, tudo com horas no dia, dedicadas, isso independente do momento que você faça, tá? Isso eu tô tirando trabalho, porque trabalho você vai ter que fazer mesmo, tem jeito, se concentra e faz. Mas assim, as outras tarefas que você tem no dia, eu separo por hora. Então, eu dedico X horas pra uma coisa, X horas pra arrumar a casa, X horas pra fazer um exercício físico, vou separando. E a forma que eu vou executar...
Qual é a onda? Exercício físico é só o dedão, né?
Não, pô, eu tô treinando todo dia, cara.
Pô, por isso que o Ada é monstrão.
É, por isso que ele tá de regata hoje.
Não, eu tô com calor infernal aqui.
Dá aquela malhada, pô, pra aproveitar que eu tô inchado aqui, vou gravar logo o Arcast.
É, vou gravar monstrão. Não, então, e aí, resumindo, dedico cada horário, eu pego, seleciono alguns horários ali e jogo durante o dia, assim, né? Tipo, ah, tem gravação do Warpcast, então é uma hora de dedicação do Warpzone que já foi, beleza. Aí eu vou pra outra coisa, estudar, vou fazer depois da gravação. Vai, beleza, vou estudar. Então vou me organizando assim. Só que, quando eu falei pra vocês aqui, eu fiquei 6 meses sem jogar, por exemplo, é porque eu coloquei tanta atividade que eu tinha que fazer, que era obrigação, só que eu esqueci de colocar o lazer. E isso é muito importante, cara, muito, muito. Porque tudo que, já dizia minha avó, né? Tudo que é demais, sobra. Então, tudo que a gente exagera, chega um ponto que vai dar merda, vai dar caca. Então, se você não reserva esse tempinho pra você jogar aí, que nem o Cidão fala assim, ah, eu reservo alguns horários no dia. Puta, funciona excelente pra ele, funciona muito bem. No meu caso também, eu coloco lá um tempo lá pra jogar e tal, aí você joga, quando você se tem por satisfeito por ter feito aquilo, que nem eu falei do... Tudo bem que foi um exagero, mas que nem a questão do Uncharted, que eu zerei ele, que eu falei, ah, cara... Pô, terminei, que legal. Agora eu posso viver, eu posso fazer outras coisas. Mas você tem que procurar a satisfação dentro de um tempo, porra, com um tempo que caiba no seu dia, entendeu? Então eu acabo fazendo isso agora. Eu pego os dias, pego as horas, tenho que fazer tal, faço, jogo, pá, e eu consigo me organizar ali direitinho. E mais aquela questão do Pomodoro pra atividades específicas. Por exemplo, eu vou editar o Extrazone, cara, 25 minutos aqui, ó. Pá, 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 pá. Pum, apitou, saco o celular, quem que eu tenho que responder? Mensagem, pá, o que eu preciso fazer, preciso comprar tal coisa, pum, compro, pum, apitou de novo, meu, 25 minutos editando. Isso vem funcionando muito bem. E eu acredito até que se a gente fizer uma mudança e levar isso pra uma escala maior, você consegue levar isso pras atividades, igual eu falei, do seu próprio dia. Uma hora pra fazer tal coisa, meia hora pra se divertir, mais uma hora fazendo outra coisa, e eu acho que consegue lidar melhor com essa questão de diversão e obrigatoriedade de tarefas aí.
Muito bom. Tu tem algum remédio, Anderson, que você usa pra poder se policiar, pra poder entrar nos eixos, ou tu vai do jeito que vem, vai rolando?
Vamos ver. Eu estou tentando, mas nesse período de quarentena, desorganizou totalmente as minhas coisas, até porque, assim, eu não tava acostumado a trabalhar em casa, né? O meu trabalho em si tá fluindo super tranquilo, porque eu continuo praticamente nos mesmos horários e, né, a produtividade até tá maior do que se fosse, assim.
É, e você ainda não perde as horas do caminho pro trabalho, de ida e volta, né?
Por mais que aqui não é tanta distância, mas é um período que também, né, tem que acordar ainda mais cedo, não preciso, né?
Já elimina também a necessidade de tomar banho, porque não tá saindo pro trabalho, né? Tudo isso é o ganho tempo.
Mas eu tenho coisas, assim, que, curta, que às vezes acontece de eu estar aqui na frente do computador, acabar o tempo de trabalho, e eu não sair daqui da frente do computador.
Puts,
quase o dia,
cara,
inteiro.
Isso é ruim. Eu tenho
tipo
isso.
Assim, eu saí do trabalho, mas eu fui, me perdi em algum vídeo aleatório do YouTube e me perdi ali. E eu queria ter feito outras coisas, quando eu vi, passou o dia, eu não fiz porcaria, né?
É a pior sensação que tem, cara, é essa, meu
tem
Deus.
Tem umas coisas assim que eu queria, tipo assim, eu não consegui me organizar, que eu queria fazer queria reativar, tipo, o canal do YouTube, fazer algum vídeo e tudo. Não consegui fazer ainda, porque eu me perdi, assim, e eu tô tentando me organizar de novo. Eu comecei a ver se me policiava pra tentar fazer live na Twitch, pra até me policiar pra terminar mesmo, focar num jogo, não, agora vai ser esse jogo e vai, né? Tipo assim, claro, eu terminei um jogo que eu já tinha terinado esses dias, que foi o Tomb Raider 2013.
Então já se rendeu, jogou um bagulho que já tinha
não,
jogado.
Não, mas eu tinha terminado no PlayStation 3, mas não tinha terminado no PC. Daí eu fui terminar no PC ele, né? Porque daí eu tenho o resto no PC, então eu termino ele no PC e comecei o Rise a jogar, mas problemas também vem, as coisas assim, eu acabei parando um pouco as lives, quero ver se eu retorno agora pra tentar me focar. Tais dias eu vou fazer live, eu vou colocar horário, porque daí eu coloco o horário que eu inicio, o horário que eu termino. Ah, vou fazer o vídeo de tal até tal horário, né? Eu tô tentando me organizar um pouco melhor, porque senão, quando eu vejo, eu tô perdido, que acabei de sair, cadê o meu horário, eu parei de trabalhar e fiquei perdido num vídeo aleatório, às vezes assim. Comecei a pesquisar de alguma coisa que eu queria, mas daqui um pouco eu caí em outra coisa, porque vai indo, né? Quando eu vejo...
Você vê, tá tipo compilação de feios 2019. Aí você tá lá vendo o pessoal caindo.
Não,
pessoal,
o pior que não é. Não é, eu sou meio nerdão, então é umas coisas assim absurdas, assim, de ver umas coisas assim, tipo assim, eu gosto de negócio de videogame, às vezes quando eu vejo, eu tô vendo alguma coisa de programação específica de um console lá, que eu nem sei como é que eu vou programar, mas por que que eu tô vendo isso, mas eu tô perdido lá no meio, impressionado, às vezes assim, né? É algo que eu estou tentando ainda me organizar. No início tava um pouco mais tranquilo, mas depois no meio do caminho desse período de quarentena, porque praticamente eu não tenho saído de casa mesmo, né? Conta, né? Como sou grupo de risco, eu só saio se sou extremamente obrigado, assim, tem que ir no médico, tem que ir no médico, é pra isso, eu não saio pra ir pro trabalho, não saio, né, então não tem sair de casa mesmo, né, as coisas, tudo que tem que fazer, então, tipo, tu vai se perder no meio do caminho, né, tipo assim, eu comprei o Ghost of Tsushima, só instalei ele, eu não comecei a jogar
ainda. Eu também, tá lá.
Joga antes que venha a promoção, fique metade do preço, cara, que senão tu
não,
vai perder.
Eu comprei Steelbook ainda, o primeiro Steelbook que eu comprei, porque eu quero pegar ele tudo.
O Samurai tá com a espada na bainha ainda, desde o lançamento aqui em casa.
Tá certo que eu tive a questão de análise no meio do caminho, né? Que daí eu tive que focar na análise de outro jogo, mas mesmo assim, dava pra ter organizado, mas não organizei coisa nenhuma, né? Eu ainda estou me adaptando à situação, né? É tipo aquela coisa, tava bom, na verdade não tava tão bom, agora parece que piorou, né? É bem isso.
A providência que eu tomei, cara, foi desencanar. Hoje em dia...
Caraca, o conselho que o cara vai dar. Porra. A pessoa tá ouvindo e vai falar assim, foda-se, eu vou só jogar mesmo, que se foda.
Antes dele começar a falar, eu ia falar assim, putz, meu sonho aqui, galera, é ser igual o Sidão. Porque o Sidão, ele joga, ele trabalha, ele faz tudo. E não repete jogo. Cara, eu quero estar nesse patamar. Agora, olha o que ele fala,
não, Sidão,
né?
Ele não repete jogo porque ele tá morto por dentro. Não, tu tá morto por dentro,
cara,
Sidão.
Então, a receita pra mim é desencanar, real. Hoje em dia, a gente vive... Um momento onde tem muito conteúdo disponível pra gente se entreter, né? É, cara, 1 milhão de streamings diferentes, é filme pra cacete que sai toda hora, é videogame que sai pra caramba toda hora, né? A gente tá tão cheio que realmente a gente não vai conseguir jogar tudo isso, né? Rola uma pressão, às vezes nossa mesmo, interna, de que a gente tem que estar atualizado com tudo, né, cara? Porra, como assim eu não vi o último filme? Como assim eu ainda não joguei Ghost of Tsushima? A gente tem que acabar com essa pressão, cara. Eu passei a jogar os jogos que eu quero jogar no tempo que eu quero jogar.
Isso aí, eu sou um cara desencanado, cara.
A coisa flui muito melhor, cara. Muito melhor. Eu tô jogando Dragon Age agora, que é um jogo do ano passado, sabe? E não tô nem joguei, tô nem perto de jogar Last of Us 2 ainda e não tô com pressa, entendeu? Quando for o tempo certo, quando tiver promoção, quando der, eu vou jogar. Porque eu comecei a tirar de mim essa pressão de estar super atualizado com as séries, de estar super atualizado com os jogos. E eu acho que aí você consegue dividir melhor o seu tempo, cara. Eu vou no meu tempo. Então, pra mim, eu tô sempre atualizado, seguindo minhas próprias regras. Então, assim, a dica é, crie suas próprias regras.
É, o problema é que eu criei minha própria regra e eu já quebrei ela, né? Tipo assim, eu nunca tinha comprado o Steelbook, eu comprei no hype, porque eu queria jogar o jogo e não joguei. É isso que eu me cobro. Tipo
o Sidão assim, é o Skype lá no Windows 98 que tá rodando hoje falando assim, pra mim, eu tô atualizado no meu tempo, tá ligado?
Me atende, né?
Bom, pessoal, então é isso. Vamos chegando aqui ao final de mais um Warpcast maravilhoso. E eu queria agradecer muito a presença aqui do nosso amigo Anderson da Rosa, lá do Meia Lua. Cara, obrigado demais aí pela tua presença, somou demais no papo. E você já sabe, fica à vontade aí, quiser fazer um jabazão, cara, o espaço é todo teu.
Então tá, eu que agradeço mais uma vez estar participando aqui, obrigado pelo convite. Eu escrevo lá pro Meia Lua, meialua.net, né, então tem podcast, às vezes participo dos podcasts também de lá, mas eu escrevo no site, né, análise, notícias, né, tudo mais. E agora eu estou focando um pouco pra tentar ter as lives duas vezes por semana, pelo menos, na Twitch. É Anderson da Rosa também.
Se parar de procrastinar jogando, você consegue,
pois
você
é,
sabe.
Né? Pois é. A princípio, terças e quintas, vai ser durante a tarde, porque é o horário que eu achei mais tranquilo, porque daí não atrapalha também se eu quiser também jogar alguma coisa mais de noite, ou ver alguma coisa de noite, falar com a namorada de noite, né? Tipo assim, durante a tarde não atrapalha tanto, então. E sempre, né? Sempre um prazer pra participar aqui. O meu canal do YouTube tá morto lá, eu queria voltar ele, mas o coitado lá, eu acho que só falta enterrar o canal lá. Quem sabe um dia ele ressurge das cinzas.
Vamos lá, como uma fênix.
Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Imagina, cara. E os links pra tudo que o Anderson falou vão estar em warpcast.com.br na postagem desse episódio aqui. Vocês sabem, esse episódio também tá no YouTube, vocês podem ver nossas carinhas feias, menos o Anderson, que não é parte do time Warpcast, então ele é bonito.
Ei, tá? Ele toma banho, ele até toma banho,
JP. Ai, mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e vocês sabem, não dá stop aí, que agora tem a nossa leitura de comentários. Valeu!
Fala pessoal, Oda Lemos na área para mais uma leitura de comentários do episódio anterior, número 105.
Do melhor Guirenap de todos os tempos.
É claro que eu tô falando de Final Fight. E se você não ouviu esse episódio ainda, corre lá e dá uma ouvidinha, porque tá sensacional. Brincadeiras e verdades à parte, tem muita informação lá sobre o Final Fight, assim, do jeito que você não ouviu. É que, como assim do jeito que você não ouviu? Esse jogo é muito falado em muitos lugares, tem um monte de vídeo, muito conteúdo, só que a gente sempre consegue resgatar uma coisinha ou outra que faça com que o jogo fique mais atrativo pra vocês. E eu tenho certeza que se vocês ouvirem, vai ter uma informação nova ali que vocês ainda não sabiam sobre esse clássico. Fora que também vai ter a nossa experiência pessoal, né, em cima do jogo e todas as nossas opiniões sobre esse clássico da Capcom. E se você não ouviu esse episódio, eu acho que você também não ouviu um ou outro episódio desse feed, hein? Tô começando a pensar aqui e parece que a galera não platinou os nossos episódios. Bom, vamos fazer o seguinte, já que eu tô lendo os comentários hoje aqui, vamos fazer a brincadeira, hein? Quero ver todo mundo platinando os nossos episódios. Tanto do Warpcast, quanto o Geekzone, quanto as temporadas do Extrazone também. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que teve muita gente que já ouviu todos os episódios da casa aqui, tá? Já mandaram comentário pra gente e tal. Só que, de pronto aqui, eu não tenho esses nomes pra falar. Então a gente vai fazer o seguinte. Nesse episódio, vai lá no feed, tá? E escreve, eu platinei. Quando você escrever eu platinei, eu sei que você ouviu todos os episódios do Warpcast. E se você platinou do Geekzone também, o bônus vai ser maior. No caso, a congratulação, né? Que é o que a gente pode dar no momento. E se vocês também zerarem o Extrazone, aproveita que o Extrazone ele é curtinho, ele tem menos episódios, hein? Aí a platina é de 100%. Então, beleza? Tamo combinado? Então já sabe. Terminou de ouvir aqui, vai lá no warpcast.com.br e escreve, eu platinei. E aí na frente você põe, o que você platinou. Se foi só Warp Zone, se foi só Warp Cast, Geek Zone ou Extra Zone, ou então você fez tudo, coloca lá na frente, lá na descrição, o que, que você platinou, beleza? Que aí na próxima leitura de comentários, quem estiver lendo vai falar. Ó, e não vale cheat code, hein? Não vai valer vocês escreverem, ah, eu platinei, mas não ouviu. Porque depois, mais pra frente, se vocês entrarem nessa brincadeira aqui, eu vou começar a fazer perguntas sobre os episódios e eu quero ver quem vai responder, beleza? Vamos tentar deixar essa leitura de comentários cada vez mais dinâmica e participativa, beleza? Então, conto com vocês, hein? Vamos lá. E depois que você ouvir esse episódio aqui, vai lá no feed do Geek Zone, porque tá no ar o episódio 68 do maravilhoso Akira. Meu Deus do céu, isso aí, cara, é uma obra de arte. Nele, o Sidão, JP e o Pedro Fortunada receberam o Diego Ferreira, lá do Elementar e Cappuccino Cast, e o Felipe Ferreira, do Vortex Cultural e o Cine Alerta também. Pessoal, pra mim, na minha opinião, o melhor anime de todos os tempos. Quando eu digo anime, eu tô englobando tudo aí. Naruto, Dragon Ball, tudo, cara. Pra mim, é melhor, assim, no geral, a melhor animação que eu já assisti. E é uma obra dos anos 80, cara. Olha quanta coisa que a gente teve de lá pra cá, e mesmo assim, Akira continua tão atual quanto episódios de qualquer série lançada nesse ano. Gosta de Akira também? Então vai lá no Geek Zone e escute o episódio sobre Akira. Esse episódio já é um clássico do Geek Zone, pode apostar. E depois desse maravilhoso episódio, é hora de acompanhar o audiodrama que está travando a internet, de meu Deus. É claro que eu estou falando do Game Tales. Claro. Saiu o episódio 3 do Game Tales, A Arte Perdida de Se Guardar um Segredo. Nesse episódio, o título é Nunca Conheça Seus Heróis. Você que tá ouvindo aí, você já se decepcionou ou teve alguma surpresa com um ídolo seu, por exemplo? Já ficou sabendo de algo que te abalou? Ou você já se lembrou de algo que não gostaria de ter lembrado? Pois é, eu sei que sim. Então vai lá no nosso feed do Extra Zone e acompanha o Truco, o nosso personagem protagonista, em busca de pistas para solucionar o caso que ele tá metido. Vai lá que tá sensacional. Ah, então, se você não ouviu ainda, se você não sabe o que a gente tá falando, Game Tales é a minha temporada de audiodrama lá do Extra Zone. Vai lá, assina o feed, é bem legal. E essa história tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Se você não ouviu nada ainda, começa do primeiro episódio onde eu explico o que é audiodrama, caso você não conheça, claro. Agora, se você já conhece, já parte pro segundo, que ali é o primeiro episódio da história, entendeu? Esse tem o título de Tá no Inferno, Abraço Capeta. E lá, ó, vou deixar um easter egg pra vocês aqui do episódio, hein? No primeiro episódio tem um easter egg de um podcast bem legal aqui da Podosfera, onde dois amigos nossos desse podcast estão dentro da história. Se você sacou qual que é, se você suspeitar quem são esses caras, escreve pra mim. Escreve um comentário em qualquer lugar aí que eu vou ler e a gente vai trocar uma ideia, beleza? O legal do Game Tales é isso, cara. Ficar conversando depois sobre o episódio. Então ouçam e venham conversar com a gente. E pra você, meu amigo e minha amiga, que é do Clube VIP da Warp Zone, está no ar o nosso DLC número 5, finalmente, sobre Uncharted. Cara, esse episódio, putz, tá demais, meu. Acho que foi o DLC mais maluco que a gente já gravou. Teve salto de geração, MTV, cara, e coisas que você só vai saber se ouvir esse episódio. Ué, mas você não é do Clube VIP ainda? Então vai lá no catarse.me/Warp Zone e faça parte você também deste clube cheio de conteúdo exclusivo. São revistas, pôster, mimos e acessos antecipados. É, isso aí, cara. O DLC também tá lá e todos os nossos episódios são lançados com antecedência pra galera do VIP. Mas se você não pode ajudar, não pode fazer parte do Clube VIP, tem uma coisa que você pode fazer que vai ajudar a gente pra caramba, que é entrar lá no iTunes e dar 5 estrelinhas pra gente. Cara, não custa nada, mas vale muito. A gente só vem crescendo nas pesquisas, graças a vocês, e é por isso que a gente vem aqui toda a leitura de comentários e pede pra vocês darem 5 estrelinhas, porque a gente fica cada vez mais em evidência. Mas aí você deve estar se perguntando, mas e aí? Vou dar 5 estrelinhas, vocês vão ficar em evidência, e aí? Bom, e aí que quanto mais relevância a gente tiver, mais pessoas legais a gente consegue chamar pra conversar aqui com a gente consegue atingir muito mais pessoas e trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Quer um exemplo disso? Extra Zone. O Extra Zone só surgiu porque a gente foi crescendo nessas pesquisas. Então a gente percebeu que tinha muito mais gente ouvindo, e a gente teve aquela vontade de fazer o quê? De produzir um conteúdo que saísse um pouco do Warpcast. E aí, pra gente não colocar tudo no mesmo feed, a gente conseguiu abrir esse feed do Extra Zone, e lá a gente coloca tudo que a gente tem vontade de falar e novos programas e produtos os quais eles não se encaixam aqui no Warpcast. É claro, todos são relacionados à cultura pop e a videogame. Mas quer ver um exemplo? A gente estava falando do Game Tales. O Game Tales é uma produção que eu fiz que não se encaixava dentro do Warpcast. Então, eu consegui colocar lá no Extra Zone. A gente continua falando de videogame, porém, num formato diferente. No caso do Game Tales, o audiodrama. Então sim, as histórias do Game Tales, elas são de videogame. E se você sabe qual que é o jogo, fala pra mim. Quero saber se você acertou, tá bom? Então não se esqueça de dar 5 estrelas pra gente, porque quanto mais a gente subir no rank, mais conteúdo a gente vai colocar nessa bagaça, beleza? E pra você que já avaliou a gente, nosso muito obrigado. Já que você foi lá e avaliou, faz o seguinte, compartilha um episódio que você adora aqui. Pode ser do Game Tales, pode ser do Este Jogo Me Lembra, Geek Zone, aqui do próprio podcast. Pega esse episódio que você adora e compartilha com 3 pessoas. É isso. Vamos disseminar a palavra do podcast, beleza? Com certeza de 3, vai, 2 vão gostar. E esses 2 vão passar para mais 3. E aí a gente vai cada vez mais expandindo e crescendo aqui na podosfera, beleza? Pessoal, já faz um tempo, eu acho que a partir do episódio 99, que todos os nossos episódios estão sendo disponibilizados também lá no YouTube. Então, se você está em casa, de boa, ou está no trampo aí, tem um tempinho de almoço, alguma coisa assim, você consegue assistir a gente, tá? É uma edição feita exclusivamente para o YouTube. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conteúdo do podcast não é idêntico ao YouTube. Tanto porque é uma outra mídia, né? Mas o assunto é o mesmo, os nossos comentários são os mesmos, porém tem um pouco de diferença entre o YouTube e o podcast. Então faz o seguinte, ouviu o podcast, assiste a gente, pronto, aí ó. Aí isso sim é platinar, isso sim é platinar. Tem que consumir todos os nossos episódios, inclusive os do YouTube. E aí, quer ver o nosso episódio no YouTube? Quer ver as nossas carinhas bonitas lá? Então faz o seguinte, acessa www.youtube.com/canal Warpzone ou só digita lá no seu navegador warpzone.tv. Assim você vai ser redirecionado direto lá para o canal do YouTube. Ou se você preferir, tem um link lá no warpcast.com.br. Vai lá, assiste pelo link e aproveita e comenta esse episódio aqui, tá bom? E falando em comentários, vamos lá finalmente para a leitura de comentários
do melhor Mirenap de todos os tempos.
Claro que é o Final Fight. Nossa, o pessoal se ferrou, né? Porque o JP deve estar mordendo a gola, cara. Tô puto. Porque caiu justo pra mim ler os comentários do Final Fight. Assim ele não vai poder manipular o áudio e dizer calúnias sobre mim e sobre o jogo também. Vamos lá. O nosso primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. O Final Fight é realmente um antes e depois dos beat'em up. O nome do personagem do Ruas de Fogo é Tom Cold. Esse filme é bom demais. Uma pena não ter jogo novo, ou como foi dito, remake do primeiro jogo ou 3 primeiros jogos. Com toda certeza, isso faria sucesso. Ô, Fabião, obrigado pelo comentário aqui. Cara, a gente tem que torcer, né? Pô, o remake do Street of Rage foi um sucesso. Todo mundo gostou, pelo menos todo mundo que eu conversei, a mídia, a crítica. Enfim, foi um baita sucesso. Isso mostra que tem mercado, né? E eu acho que a Capcom tá comendo bola. Aliás, a Capcom tá fazendo tantos remakes aí, né? Vindo uma onda de remakes, por que não pegar essa franquia tão clássica que é Final Fight e fazer um remake também? Às vezes eu tenho medo também, tá ligado? Putz, se sair um jogo meia boca aí só pra ganhar dinheiro, porra, aí é meio embaçado. Mas vamos torcer pra que saia um remake aí. Estamos todos torcendo, na verdade. Até o JP.
Tô não.
É verdade, a gente não citou o nome completo, né, do personagem do Ruas de Fogo, mas é Tom Cold. E a gente até comentou, não sei se saiu aí no, na edição, mas a gente até comentou que a aparência do Cold é bem parecida, cara, com o do Tom Cold, do Ruas de Fogo. Cabelinho partidinho, tal, tá, um estilinho bem briga de rua mesmo. Foi uma forte inspiração. Ah, e escutem a trilha, pô, na trilha é excelente, cara, desse filme. Aliás, acho que ele até foi feito mais pra vender música, esse filme aí, do que qualquer outra coisa. Aliás, ele foi feito pra vender músicas e pra inspirar grandes obras de arte no mundo dos videogames. Fabião, muito obrigado pelo seu comentário e eu te espero na próxima leitura. Próximo comentário do Ricardo Oliver. Nossa, acho que eu nunca li mensagem do Ricardo aqui, hein? Ricardo, caso eu não tenha lido nenhuma mensagem sua, seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade a entrar aqui e comentar em todos os episódios, tá bom? Olá, amigos. Pra variar, outro grande cast de qualidade. Adoro jogos de beat'em up, é muito divertido descer o cacete nos inimigos. Uma curiosidade sobre o cast 104, eu li, se não me engano, na revista Nintendo Worlds, que a Nintendo usava o controle analógico do Sega Saturn. Aquele lado Knights no desenvolvimento do Super Mario 64. Grande abraço a todos. Valeu, Ricardo, pelo comentário aqui. Muito obrigado pelos elogios. Esse cast foi bem bacana mesmo. Na verdade, a gente vem a cada episódio tentando melhorar mais e mais para que vocês tenham mais qualidade aí. Inclusive, vocês podem ver isso lá no YouTube, cara. A gente vem aumentando a qualidade a cada episódio. Beat'em up é muito divertido mesmo, cara. Tem dois estilos de jogos que eu gosto de jogar pra não pensar, pra não fazer nada. Sabe, pra apertar botão? Qualquer? Cara, é beat'em up, qualquer um deles. E Tetris, cara. Tetris e qualquer outro puzzle. Eu sento, cara, eu passo a tarde inteira jogando, cara. E pra mim, além de muito divertido, é bem relaxante também. Cara, eu já ouvi essa história aí do controle analógico do Saturno aí, que parece que eles usaram. Eu não sei se é verdade ou não, eu já ouvi essa história. Por isso que eu nem levantei a bola lá no episódio sobre controles. Mas faz sentido, né? Uma engenharia reversa aí, pra ver o que os concorrentes estão fazendo. A Nintendo aí, a gente achando que a Nintendo fazia tudo zero, ó, até que não, né? Na verdade, na indústria, tudo é reciclado e melhorado, né? Não tem jeito. Ricardo, valeu pelo comentário mais uma vez aqui e te espero na próxima leitura. Ó, mais um camarada aqui que eu não me lembro de ter lido comentários dele. É o Arcade Junior. Ah, não, acho que já li, hein? Não sei. Caso não, dá um salve. Vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo que aparecer na leitura de comentários e for a primeira vez, avisa que tá sendo a primeira vez, tá? Pra gente dar aquela saudação gostosa pra vocês. Acho justo, tá ligado? Acho justo e merecedor. É igual aluno novo, sabe? Quando entra na sala, fala assim, ô, fulaninho, Zezinho, levanta aí, fala seu nome e se apresenta pra galera. Vamos lá, ele diz o seguinte. Quando ouvi vocês falarem que Final Fight e Capitão Comando são do mesmo universo, já imaginei o crossover. Conheci o Final Fight naqueles arcades que ficavam em bares e fiquei apaixonado. Descobri que tinha o Final Fight 2 pro Super Nintendo e pedi pra minha mãe de Natal. Foi minha primeira compra de jogos originais. Parabéns pelo cast e é sempre bom lembrar que o nome Street Fighter combina muito mais com esse jogo do que Final Fight. Um abraço. Valeu, Arcade Juniors. Pois é, né? A Capcom sempre fazendo crossovers, na verdade, né? Você não tem um direto aí, né, do Final Fight com o Capitão Comando, né? Seria até uma viagem no tempo aí bem bacana de se explorar. Ah, é um tema bacana aí pro Game Tales, hein? Vou anotar aqui. Mas a gente até comentou, sempre tem um jogo da Capcom que tem alguém do Final Fight, aí, sei lá, no Marvel vs. Capcom tem o Strider, que é da Capcom também e tal. Eles sempre brincam muito bem com isso. Uma pena não explorarem tão a fundo isso em novas franquias, né? Imagina, por novos jogos com personagens mistos aí do universo da Capcom. Seria bem bacana. Não só jogo de luta, sabe? É, cara, quem conheceu o Final Fight em boteco, putz, cara, não esquece. Não esquece, esse foi meu caso também. Porra, cara, você pegou um Final Fight 2 original pro Super Nintendo, você tem esse cartucho ainda? Vamos conversar, me chama lá nos comentários ou entra lá no grupo do Warpzone no Telegram pra gente conversar aqui, cara, eu compro, hein? Comprei esse filme bacana e eu tiro o escorpião do bolso. É verdade, né? Street Fighter tem muito mais a ver com Final Fight, né? Parar pra pensar, né? No nome mesmo, certinho, combina muito mais. Arcade Juniors, muito obrigado pelo seu comentário, pelos elogios aqui também. Um forte abraço e até a próxima leitura. E o próximo comentário é o nosso querido jogador 76. Opa, e aí, meus queridos? Que cast massa sobre o segundo melhor... Sobre o segundo melhor beat'em up dos anos 90. Parabéns e obrigado. Eu senti um recalque aí, hein, jogador? Mas tá certo, todo mundo tem opinião, todo mundo pode dar opinião aqui. Aqui é aberto pra todo mundo. E é o que a gente sempre diz, todo mundo tem o direito de estar errado. Jogador, obrigado pelo comentário aqui. Vamos ver se a gente marca uns games aí pra gente bater uma ficha no Fight Cage. Tô devendo pra todo mundo uma partida no Fight Cage. Pro Luigi do Bota Ficha, JP. Mas a gente vai marcar assim que eu acabar as edições do Game Tales, a minha vida volta ao normal. Jogador, um forte abraço e te espero aqui também no próximo comentário. Fernando Ribeiro, essa arte da Thumb tá parecida com as artes da Capcom vs NK. É verdade, porque eu acho, se eu não me engano, o artista que fez é o mesmo que fez o que fez uma, fez a outra também, né? Aqui, ó, o JP até comentou, ó. Essa arte é do Shinkiro, da capa do Final Fight 1, do Game Boy Advance de 2001. O Capcom vs SNK é de um ano antes, e as artes são dele também. Aí, ó, tá vendo? E ele fala, e o Fernando fala aqui, ó, nesse traço dele, todos os personagens parecem o George Clooney. Pode crer. Eu acho que é por causa do olho. Repara lá, pessoal. Entra lá no warpcast.com.br, vai lá nos comentários e dá uma olhadinha lá. Aliás, vai ver a capa aí do episódio, vocês vão ver já. Fernando, valeu pelo comentário e até a próxima leitura. Bin Ramone, nosso querido Bin Ramone. Fala, galera. Valeu pelo cast. Conheci esse Final Fight SD no vídeo do Velberan. E realmente é tão bonito que parece jogo de Master System. Sensacional. Pessoal, eu falei que até parece jogo de Master System por causa das cores, hein? Por favor, não é questão de qualidade não, tá? E esse jogo é excelente, cara. É uma graça, cara. É bem divertido, refinado e bem bonito. Muito bem feito. Isso aí é uma pérola do Nintendinho, cara. Se alguém tiver pra vender aí também, eu tô comprando. Tô mexendo na minha coleção, tá bom? Bin Ramone, muito obrigado pelo comentário. Te encontro na próxima leitura. E o próximo comentário é do nosso amigo André Teixeira. Conheci o Final Fight na sua versão Final Fight Guy do Super Nintendo. E na época não achei um jogo grande coisa. gostava mais do 2 e do 3. Só depois que conheci a versão original do arcade, vi emulação e percebi o quanto o port do Super Nintendo havia me enganado. O Mano Beto foi perfeito quando se referiu à trilha sonora como suja. Ela combina muito com os cenários, as pichações, os banheiros, as gangues, a parte do metrô, etc. Acho que nenhum outro jogo conseguiu reproduzir esse clima noturno e underground do primeiro Final Fight. Por falar em metrô, não tem como não lembrar de Final Fight cada vez que eu pego o trem aqui na minha cidade. Ou tem que falar com o prefeito da sua cidade, mano, porque o trem do Final Fight é baleado, cara. Entre em contato com o vereador aí, alguma coisa, porque a situação deve estar feia aí, hein? Uma opção legal pra jogar ele na geração atual é a coletânea Capcom Beat'em Up Bundle, de 2018. Me lembrei da histórica declaração do Oda quando ele revelou que prefere Street of Rage? Grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Isso aí é uma calúnia, hein? Isso aí foi coisa do JP, certeza. É, André, é complicado, cara, jogar a versão do primeiro jogo no Super Nintendo, seja o Final Fight ou Final Fight Guy, porque ele não entrega uma experiência completa do que é o jogo do arcade, né? Assim como a gente comentou lá no episódio, o jogo de arcade é muito superior, muito superior. O único que dá pra, assim, pau a pau, porque você joga e, tipo, tem a mesma experiência é a do Sharp, cara. Se tiver curiosidade, emula ele aí de alguma forma e veja com seus próprios olhos. Ou então veja um trecho do vídeo que o JP colocou lá no YouTube, dentro do episódio. Lá ele coloca uma parte e você vê nitidamente que é bem parecido. A resolução parece ser um pouco menor, só isso, e a paleta de cores muda. Mas o resto é perfeito. Ah, o Mano Beto é demais, cara. Ele acerta de uma forma que... Putz, cara. Eu acho o máximo, cara, quando ele comenta sobre as trilhas sonoras dos videogames. E mais uma vez ele acertou. É isso mesmo, cara. Tem gente que fala assim, ah, mas o... Sei lá, vou falar do Street of Rage porque não tem como não comparar, né? São um dos melhores jogos de beat'em up aí. E aí você escuta a trilha sonora do Street of Rage, cara, é uma obra de arte, cara. Tudo bem, teve um pariozinho aqui, outro ali, mas beleza. Não, a gente não pode negar que é uma obra de arte. Só que aí o pessoal pega, escuta do Final Fight e fala, tá, é pior do que Streets of Rage. Mas, cara, não é... A gente não pode comparar ali na mesma balança. A gente tem que ver o que o compositor conseguiu transmitir naquela composição, naquelas várias composições. E é exatamente isso que o Mano Beto falou, cara. Você escuta, você se sente dentro daquele universo sujo, punk, underground. A trilha é muito bem acertada. E sabe uma coisa que eu acho que é excelente? Qualquer tipo de obra sonora ou qualquer coisa do tipo, é o seguinte, tem muita coisa que você não nota. E quando você não nota, significa que ela funcionou. Pode ouvir, qualquer coisa, cara. Quando você tá ouvindo um filme, você se liga que o cara abriu a porta, você ouviu o som da porta abrir? Você não fala assim, olha, a porta abriu. Cara, isso significa que você tá dentro do filme. E é isso que acontece no jogo também. Dependendo do efeito que tem no jogo, ou até mesmo alguma parte da trilha sonora, você não necessariamente presta atenção naquilo. Você sente, cara. E, tipo, quando você não tá analisando um jogo ou qualquer outra mídia, quando você tá imerso e esse tipo de efeito sonoro, ou música, ou BG, é tocado e você não nota, significa que funcionou. Funcionou perfeitamente. Mesmo você tá jogando um jogo, e aí você escuta o som de um soco. E você percebe o som do soco e você sente estranheza quando você escuta esse som. Cara, não funcionou. E pra mim a trilha do Final Fight é isso. Você escuta jogando e você tá lá dentro. Não é uma música assobiável como Streets of Rage. Claro que não. Mas é uma música que funciona muito bem lá dentro. E até se você pegar o OST e ouvir depois em algum lugar, você começa a ouvir e as suas lembranças vão remeter ao jogo. Cara, tem uma coisa que eu não deixei de dizer no episódio. É verdade. Sobre uma... saiu uma coletânea. Eu não sei se é a mesma que você tá falando. Saiu pro PlayStation 3, que saiu Final Fight 1, 2 e 3 em HD, bonitão e tal. Acabei até comendo bola no episódio lá, mas se eu não me engano é do PlayStation 3. Acaba sendo uma das melhores opções pra você jogar esse jogo hoje em dia. Uma coisa que eu também não falei e vou aproveitar pra falar pra vocês aqui, é que aquele jogo que eu citei que estava em desenvolvimento, que seria o novo Final Fight e acabou virando o Streetwise, ele se chamava Final Fight Seven Suns. Joga no YouTube aí pra vocês verem que doideira que era. Não tinha nada a ver com Final Fight, mas assim, eu achei interessante, sabe? Mas acho que hoje em dia não valeria a pena, não. Acho que se a Capcom for fazer um remake ou dar continuidade à série, deveria explorar bem um beat'em up, assim como o Street of Rage 4 fez. André, muito obrigado mais uma vez pelo seu comentário e até a próxima leitura. Jordan Cavalcante. Fala, galerinha cabalística. Excelente cast sobre um jogaço que marcou gerações. Em primeiro lugar, deixo meu elogio ao Oda pelas excelentes colocações de curiosidades e histórias sobre o game. Muito obrigado. Que além de explanar todos os aspectos principais na concepção do jogo, ainda trouxeram informações extras incríveis, e isso eu achei foda. Bom, façamos um paralelo com filmes. Existem tipos de obras cinematográficas, umas com roteiro elaborado e criativo, outro com efeitos visuais alucinantes e alguns focados em atuações impecáveis. Final Fight, pra mim, é como aquele velho filme do Schwarzenegger, que a gente assiste para relaxar e extravasar, vendo um gigante musculoso descendo o cacete em bandidos e terroristas. O plot de um prefeito ex-lutador que tem a filha sequestrada e, por isso, sai para a porrada é incrível nesse sentido. No final, é só uma desculpa para justificar nossa sede por violência desenfreada. Enfim, muita coisa nesse jogo me atrai, em especial no som que, quando damos um combo popeiro... O barulho dos golpes vai aguçando o nosso cérebro na área responsável por computar recompensas. O som da porrada é extremamente satisfatório. Também curto muito o visual dos inimigos que, como o Mano Beto bem lembrou, remete muito ao filme The Warriors, de 1979, que mostra diversas gangues perseguindo os protagonistas e, se a gente parar para pensar, é basicamente o plot de Final Fight. O que fica bem marcado pelo fato de, claramente, os capangas serem de universos sociais totalmente diferentes. Ah, o Ondori, aquele grandão lá, ele obviamente foi inspirado num lutador de wrestling chamado André, o Gigante. Mas para mim, ele lembra um tio meu que é alto e bombado. Ah, falando em estratégia de combos, eu gostava de jogar com o Hagar e combar com soco, soco, agarra, cabeçada, cabeçada, pilão. Bastava para matar o capanga. Enfim, parabéns pelo excelente cast. Espero que um dia falem do meu favorito, que é Final Fight 3. Abraços e até a próxima. Ô, Jordan, cara, belíssimo comentário aqui, cara. Muito bom. Adorei seu comentário. E foi o que eu disse lá no comecinho da leitura, cara. A gente conseguiu trazer algumas informações, não inéditas, né? Mas a gente trouxe alguns pontos que a gente achou que era interessante falar sobre o jogo. Muitas coisas, algumas pessoas conhecem, outras não, mas a gente achou que valeria muito a pena citar durante o programa. É, esse lance do plot aí de ser um prefeito que tem a filha sequestrada, cara, faz a diferença num plot de beat'em up. É claro que beat'em up não precisa ter história. Na minha opinião, não precisa. É tipo igual jogo de luta. Fala uma coisinha aqui, ó, pá, 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 pá. E é o que você falou, aquele pretexto pra gente sair na porrada, né? Mas é muito convidativo, né? Você ter, principalmente a abertura. A gente não falou muito da abertura, mas você vê, tipo, o telefone do Hagar tá tocando. Primeiro aparece o mapa, né? De Metro City. Aí você já entende, ó, Metro City, pô, ela é assim, ela é assada. Ah, entendi. Aí você já entra no universo. Ah, então a cidade é desse jeito. Aí aparece o Hagar atendendo o telefone. Aí o Dandy fala, ah, tamo com a sua filha aqui, pá, pá, pá. E mostra uma foto da Jéssica. Aí depois aparece o Cody e o Guy. Aí você fala, meu, o bicho vai pegar, cara. A gente tem que salvar essa mina aí. E aí começa a porradaria franca, como diz o Cidão, né? Mas o plot é bem legal. Quem eu disse no comentário, putz, é um detalhe, é um plus a mais, né? Como diz os nossos amigos aí. É Final Fight, assim como um bom beat'em up, cara, é pra você sentar e dar soco. Foi o que eu falei, né? Num dos comentários anteriores aí. É pra você sentar, apertar botão e dar soco. É claro que você fazer só isso por horas e horas, vai chegar uma hora que você vai ficar de saco cheio, né? Por isso eu digo que se for relançar qualquer beat'em up clássico, fazer uma nova releitura, um remake ou continuação, tem que inovar. Tem que inovar, porque hoje em dia ficar só dando soco não é pra todo mundo. Principalmente hoje em dia que os jogos têm 5 horas. Se for só pra você dar soco durante 5 horas sem nada mais, não sei se é tão atrativo, tá ligado? É, cara, o som do soco, putz, eu acho que eu comentei isso também aqui. O som do soco é foda, né, cara? Você escuta bater e você fala, putz, acertei o cara. Lógico, dentro das limitações do hardware na época. Mas mesmo assim, você dava o soco que você sentia. Sabe uma coisa que era um feedback muito bom também no Final Fight que me impactava? Era o grito da Poison e da Roxy, quando você matava elas. E o grito de todos, né? Só que delas era bem específico, porque só tinha elas de personagens femininas no jogo. Então você batia, você ouvia ela gritando, você fala, caralho, derrubei essa mina aqui, eu bati nela, cara. E a mesma coisa nos outros personagens. A própria risada do Dandy no começo do jogo, quando ele tá com a Jessica no colo e tá sendo fora, é bem icônica também. Além dos golpes especiais de cada um, quando você aperta soco e chute, né? Eles dão aquela girada, eles dão um grito bem grande, bem alto, né? E isso é bem marcante também. E é verdade, além do Rose de Fogo, como o Mano Beto bem disse, The Wars também parece que foi uma grande inspiração, né? Porque, é como eu disse, né? O Final Fight retrata muito bem essa época, que é onde se tinha muitas gangues, onde Nova York era suja, onde as gangues dominavam, né? Naquela época. E é muito bem traduzido. Tem vários, é lógico, tem vários beat'em ups por aí, mas assim, na minha opinião, ele retrata muito bem, cara, esse contexto social aí, e de época. Então, seu tio é o Andori, mas ele é o Júnior? Qual que é? Qual dos Andores? Porque o Júnior ainda era o menorzinho. Porque os caras do ringue lá, os três do ringue, pelo amor de Deus, cara, os caras são gigantescos. E aí quando pega no pescoço... Ah, uma coisa, putz, vou deixar uma indagação aqui. Eu não falei no episódio justamente porque eu fiquei na dúvida. Quero ver se alguém consegue me tirar essa dúvida. No arcade clássico, na cabine clássica do Final Fight... Você tem um botão de soco e um botão de pulo. E aí você tem também dois manches. Só que aí você tem os dois botões tanto do lado esquerdo quanto do lado direito de cada player. Acho que é pra quem era canhoto, né? Na época eles faziam isso também. Só que, se eu não me engano, existiam versões dessa máquina que tinha um terceiro botão, que era o botão de especial. Eu acho que isso aí saiu nas revisões do arcade. E pra que que servia esse botão? Quando você apertava esse botão, vamos supor, o Andori vem e te agarra pelo pescoço e levanta, se você apertar esse botão, você consegue sair. Quando você aperta o botão, ele, tipo, o personagem sai das mãos do Andori. Eu tô falando isso porque eu joguei uma máquina na época que tinha três botões, eu era moleque, tá? Eu perguntei, falei, pô, que botão que é esse aqui? Aí um cara que tava jogando lá falou assim, ah, você aperta ele que ele vai escapar do Andori. Eu falei, é nada, né, meu? Por que que... Eu imaginei, né? Porque na máquina que eu joguei não tinha e nessa aqui tem. Eu achei que era um botão sobrando, a cabine pirata, esse tipo de coisa. Mas aí eu joguei, cara, e funciona mesmo. Se o cara, se ele pega, agarra o seu peso, você aperta esse terceiro botão, ele solta. Aí, Jota, ó aí, ó, você que reclamou tanto aí da injustiça, você que reclamou tanto da injustiça do jogo aí, cara, tem um botão que você pode, que é safe, cara, você aperta e você consegue escapar. E aí, o que aconteceu? Aí o Jota pegou e falou assim pra mim, ó, faz um favor pra mim, grava um gameplay rapidinho pra gente soltar uns trechos aí no YouTube. Aí se vocês assistiram o vídeo, tem alguns trechos lá do Final Fight, que na verdade sou eu que tô jogando ali. E aí, o que aconteceu? Eu tive que recorrer ao Final Burning, né? É profissionalmente, cara, então não é pirataria. Não revendi e não ganhei dinheiro com isso, tá bom? E aí, o que eu fiz? Pra ser mais rápido, eu tava com o controle do Xbox na mão, falei assim, ah, vou mapear os controles aqui. E aí, não é que o Final Burning me deu a opção de configurar o terceiro botão? Aí eu fiquei, cara, é isso, deve ser isso mesmo, é revisão. E assim, eu vou até jogar de novo e tentar mapear o terceiro, só que aí eu tenho que cair nesse caso onde o Andori me pegue no pescoço pra testar. E aí fica a pergunta, existe essa opção? Na verdade existe, né? Porque eu joguei e teve isso, e aí eu fui configurar também o Final Burning pra jogar, e ele me deu essa opção também. Eu queria saber mais detalhes sobre isso, se é um hack, se é uma versão exclusiva, enfim, se você ouvinte estiver aí nos ouvindo e souber da história desse terceiro botão do Final Fight, comenta aí no próximo comentário. Aliás, comenta aqui no comentário desse episódio, pra gente tirar isso a limpo, cara, porque isso aí já tirou meu sono por muito tempo e voltou a me aterrorizar depois que eu gravei esse episódio. Jordan, muito obrigado pelo seu comentário aqui, excelente comentário. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer sim um episódio sobre Final Fight 3, ou eu não me chamo Oda Lemos, tá? Um forte abraço e até a próxima leitura. E agora a gente vai pro nosso último comentário de hoje, que é do nosso querido Caio de Souza. E aí, galera, beleza? O melhor jogo já feito. Que prazer ouvir um podcast sobre ele. Aliás, ouvi o antigo que foi o meu primeiro Warpcast. Ué, não entendi, será que você ouviu do Beat'em Up? Nem me lembro de quantas vezes já zerei esse game, desde quando comecei a jogar por volta de 2002. Afinal, não tive consoles de 16 bits, então era só no fliperama. Adoro a fase do metrô. Quando era menor, usava o truque de ficar em cima do barril para não perder vida. Conforme os anos foram passando, fui aprendendo a jogar com os outros personagens, afinal, só jogava com o Cold. Depois que aprendi o macete de travar os inimigos no soco, esse game e o Cadillac Dinossauros... Conseguia zerar com uma ficha só. Hoje, jogando na coletânea Capcom Beat'em Up Bundle, gosto de jogar online com a galera. Esse eu colocaria no top 10 da minha vida tranquilo. O único inimigo que eu queria arrebentar quando tomava porrada era dos punks. Você levava uma tela com 10 inimigos, aí vinha esse punk e dava um soco para encaixar a sequência. Resultado, game over. Excelente podcast, grande abraço. Ô Caio, muito obrigado pelo comentário aqui, hein? Só explica melhor essa questão aí que você ouviu o antigo, que foi o primeiro Warpcast. Qual que é o antigo? Eu não entendi. É o episódio de Beat'em Up, será? Caião, você foi um cara de sorte, porque você jogou primeiro a versão do arcade, que é a melhor, né? E aí você não passou pela experiência de jogar mais ou menos em algum console, pra só depois jogar a versão definitiva, na minha opinião, que é a versão de arcade. cara, eu vou dar uma olhada nessa coleção aí, esse bundle da Capcom, porque ó, pra dar uma jogada online com os camaradas, né? Acho que esse aí eu não tenho. Mas quando eu quero jogar online com alguém, eu uso o Fightcade. Ele funciona muito bem no PC. Tanto que eu participei uma vez numa live com o nosso grande amigo Hightower Branco, o Betão. E a gente jogou Final Fight junto e foi muito legal, cara. Na época eu tava com o Note meio capenga, então deu alguns probleminhas devido ao Note, né? Mas o Fightcade, ele funcionou perfeitamente. Eu recomendo pra galera aí. É, eu concordo que começar a jogar com o Code é uma ótima opção, porque ele é o mais balanceado, né? Ele não é tão lento, os golpes dele têm um bom alcance, o dano dele é moderado, fora que ele tem habilidade com as facas, né? Então você consegue pegar uma faca na rua e ficar esfaqueando a galera ali. É, esse lance aí de tomar um soco do punk quando tem 10 caras à sua volta, putz, é cruel mesmo, cara. É uma coisa meio desbalanceada do jogo que faz com que a gente fique puto, né? O único jeito de sair dessa é levantar girando, ou então, dependendo da posição dos inimigos, dá pra você levantar agarrando já, porque ele vai estar próximo. E quando você tá agarrando alguém, você fica um momento de safe ali e ninguém consegue te bater, porque você tá arremessando o cara. Agora, se for pra levantar dando soco, só esquece, cara. Você vai apanhar muito. Aí, uma curiosidade aqui do 2P, né, do Punk, é que ele teve a origem em um jogo da Capcom chamado Forgotten Worlds, um jogo de tiro, bem bacana. E por que o nome dele é 2P? Porque nesse jogo, você selecionava ele quando ia jogar no Player 2, no controle 2 do arcade, né? Então era Player 2, 2P. E vocês podem ver lá que o personagem não é idêntico, o 2P, com o do Forgotten Worlds. Porém, é a mesma cara. Tem a mesma cara, o mesmo cabelo, o mesmo estilo. É igualzinho. Só muda, eu acho que a roupa que ele tá usando. O resto é idêntico. Ele também tem uma outra aparição no Final Fight Streetwise. Ele também aparece. Só tem uma roupa diferente. E também no Street Fighter V. Tem alguns momentos de cutscenes e tal, que ele aparece lá. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de comentários
do melhor Guilherme de todos os tempos.
Eu não me canso de fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se quiser ter o seu comentário lido aqui pela gente, acesse www.warpcast.com.br. Deixe o seu comentário lá que a gente lê. Obrigado a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho dessa leitura. Um forte abraço e até mais. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.